Eu quero falar para vocês uma coisa que me preocupa muito. Quando nós ouvimos o Evangelho do Reino, vamos pensar um pouquinho. Eu quero falar sobre paixão pela visão. Quero falar sobre esse negócio. A visão do reino, a visão de funcionamento da igreja. Imaginemos bem. Olha para cima junto comigo. Dos lados. Você conhece em algum lugar algum grupo doido igual nós? Você conhece? Não, honestamente falando. Vocês conhecem? Os pastores são malucos que colocam um monte de cadeira num gramado e vai ser aqui é o nosso encontro. Isso é anormal. Isso não existe. Uai, como é que vai ter reunião se não tem salão? Se não tem, entre aspas, igreja? Uai, não tem nem igreja esse povo? Pensemos nessas coisas. Amados, o contraste é muito grande. É muito complicado. Como é que você pode achar normal você vir para um encontro? Tem dia que não tem, entre aspas, nada. Chega lá, conversa, 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 ora um pouquinho, conversa, conversa, ora mais um pouquinho e vão tomar uma casa. Que coisa mais esquisita. Aí você tem seu amigo que reúne em algum grupo e que você vai falar um troço desse, mas rapaz, esse povo é doido. Isso não existe, não, rapaz. Esse pessoal não. Não, lá é assim. Entendeu? Nós temos um salãozão. As coisas são tudo bem certinha. Aí eu te pergunto: você acha que essas coisas não causam dentro de nós algum tipo de estranheza? Causa. Causa. Por isso eu queria começar falando sobre o evangelho que ouvimos quando nós nos convertemos. Quando você e eu fomos alcançados pelo Evangelho do Reino, nós fomos conquistados por uma pregação diferente. Vocês vão de convir comigo que a pregação que nos foi anunciada é uma pregação incomum. Uma pregação completamente comum. Primeiro, que nós não somos fruto de um apelo de um evangelista que chegou para uma cruzada numa cidade, que fez uma reunião pública e fez uma pregação e fez um apelo, chamou, veio para frente e você se converteu. Primeira coisa que não é igual. Alguém teve paciência que foi na sua casa, na minha casa, conversou conosco, falou de Jesus, apresentou para nós o reino de Deus, a nossa independência, o pecado do homem, como é que aconteceu, como é que a gente estava vivendo por nós mesmos, que só a pregação do reino que podia nos salvar da nossa independência, que nós tínhamos que nos arrepender, que abandonar toda a nossa independência e se submeter ao senhorio de Cristo Jesus, e para isso ia acontecer um milagre para nos submetermos a tudo isso aí. E ficamos encantados porque nós nunca tínhamos escutado isso. Parece-nos que a Bíblia foi nos revelada novamente, algo que estava oculto que a gente nunca sabia dela. Muitos com aquela sensação de, mas caramba, tinha lido isso aqui e nunca tinha visto esse negócio. É uma história comum de todos nós. E entramos para a vida da igreja com essa empolgação. Foram nos falar de Jesus, ninguém nos chamou para reunião. Foram nos falar de Jesus, ninguém nos pressionou a nada. Nos falaram de um tal do preço, falaram de um tal da calculadora, coisa completamente diferente, anormal. Agora, amados, entramos com essa paixão, com esse interesse todo, com essa euforia toda. Só que, agora nós vamos vir para um outro ambiente de vida, que é o ambiente de funcionamento da igreja. E me parece que aqui está faltando a paixão necessária. Me parece que aqui está faltando a visão necessária. Me parece que aqui está faltando o entendimento necessário, na medida necessária, para poder dar continuidade nesse processo de edificação da igreja do Senhor em toda a face da terra. Amados, o mesmo Deus que teve interesse para resgatar a anunciação do Evangelho do Reino, a pregação do Evangelho do Reino, é o mesmo Deus que tem interesse de restaurar a igreja dele nesse tempo. É o mesmo Deus que tem paixão na maneira dessa igreja funcionar no dia a dia.
Agora, nos parece que quando nós entramos para o funcionamento diário da igreja, começa a se surgir algumas interrogações ou alguns questionamentos. A pergunta que temos que fazer é a seguinte: por que surgem os questionamentos? Que muitos ainda têm esse questionamento como o tal do desânimo. Ah, eu estou meio desanimado, eu acho que fulano de tal está desanimado. Por que que há esse equívoco de entendimento? Precisamos nos perguntar sobre isso. Amados, esses dias eu estava em Goiânia meditando sobre a vida da igreja. Estamos iniciando a igreja numa cidade daquela, cidade grande, com a multiplicidade de denominações, de tudo que é tipo, tudo que é gosto, satisfazendo a qualquer um. Aí você começa a edificar o corpo de Cristo nas bases da palavra de Deus, mas junto com isso vem o profundo desafio. Desafio de poder olhar para tudo isso e saber que aquilo que Deus está te dando pela palavra de Deus, que é simples, mas é o que Deus deseja. Ter coragem para falar não custa muito. Hoje você chega para a vida da igreja, olha em volta, um monte de irmãos. Olha, você também é discípulo? Ah, também sou discípulo, você é discípulo. Amados, isso aqui já teve meia dúzia de gente. Você sabe o que significa você abrir mão de um templo? Você sabe o que significa lá você com meia dúzia de pessoas abrir mão de um templo, de um salão, de um nome, de um título? Sabe o que significa abrir mão da tal da doutrina, do estatuto? Eu descobri por que a gente teve coragem de fazer isso. Porque tão apaixonados pelo evangelho do reino, nós estávamos pelo funcionamento da igreja. Essa paixão que está nos mantendo vivos e em pé até hoje, tendo coragem de enfrentar tudo isso aqui que a gente está vendo. Que era muito mais fácil para todos nós. Nos custa muito menos. Amados, nós estamos vivendo num país que está todos aí atônito. Escândalo daqui, escândalo daí, roubo daqui, roubo daqui. Me diz uma coisa, você não sabia que esse povo tudo roubava antes de os escândalos virem à tona? Quem de vocês tinha dúvida que esse povo tudo metia a mão no nosso dinheiro? Agora, por que que ninguém tem coragem de ir contra o sistema? Porque é difícil. É complicado. E contra o sistema, judia com a gente. Você tem que enfrentar a frieza de olhares. Você imagina você ter que ir contra um sistema religioso que está implantado na nossa cabeça da mais tenra idade. Não é fácil não, irmãos. Somos heróis diante do Senhor. Estamos sendo contemporâneos de uma época fundamental para a história da vida da igreja, na humanidade. Deus resgatando um povo diferenciado, um povo zeloso, um povo que vive na simplicidade do reino de Deus. Então eu queria ler com vocês algumas coisas. Abra comigo em Hebreus, primeiramente. Hebreus capítulo 8. Amados, Hebreus 8, 5 e 6 diz assim: os quais, está falando sobre o ministério antigo do Velho Testamento, dos sacerdotes e da pessoa de Jesus e do Novo Testamento. Aí ele diz assim: os quais servem de exemplar ou de exemplo e sombra das coisas celestiais ou das coisas que haviam de vir. Como Moisés, divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi lhe dito: olha, faze tudo conforme o... Deus leva Moisés ao monte e mostra para Moisés o modelo e diz: Moisés, faça tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Amados, Moisés estava empenhado em construir um tabernáculo passageiro, como diz o mesmo texto, sombra do que havia de vir, que servia de exemplo para as coisas vindouras ou futuras. Deus teve a preocupação de dizer: Moisés, faça conforme o modelo que lhe mostrei no monte. Agora nós estamos trabalhando com a igreja, que ela é eterna. menina dos olhos de Deus, sonho do Pai. Será que Deus não tem um modelo também para essa igreja? Será que a palavra de Deus não nos deu um modelo do que é a igreja, como deve ser o funcionamento da igreja? Ou será que Deus nos deu a liberdade de fazer conforme cada um quer? Hoje estávamos indo no velório do pai do Alcir. Faleceu ontem à noite, um trágico acidente. Passamos a noite com eles, hoje fomos enterrá-lo. Estávamos passando de frente de alguns salões. As moças estavam no carro comigo e disse assim: você sabia quem funciona uma danceteria evangélica? Eu te pergunto, de onde está? Ou onde tiraram esse modelo? Amados, existe um modelo que deve ficar gravado dentro de nós. Nosso coração deve se apaixonar por um modelo. Porque se isso não acontecer, quando der uma febrezinha, uma gripezinha, você vai atrás de qualquer coisa, porque não tem modelo dentro de você. Para você qualquer coisa serve. Deve haver dentro de nós um profundo comprometimento com o modelo dado por Deus para a edificação da sua igreja. De onde tirou esse modelo? A Bíblia passou o negócio ser algo tão desprezado pelos cristãos que hoje você tem que provar que você tem que ser só bíblico. Porque é difícil provar que você não precisa fazer outras coisas. Onde nós temos na palavra de Deus que precisamos construir salões, construir esses templos para a gente poder se reunir? Onde está escrito? Onde está escrito que a igreja do Deus vivo tem um nome, que ela é uma denominação? Onde está escrito? Onde está escrito que a igreja fervorosa é aquela que grita? Porque se fosse assim, eu sou o pastor mais fervoroso de Paraná, que nunca vi gritar igual eu. Onde está escrito essas coisas? Mas e por que que esse negócio fica dentro das pessoas? Porque isso aqui não é referência de informação. Cada um tem um modelo próprio e sai agindo como se aquilo fosse vontade do Pai. Amados, foi dado a Moisés um modelo e ele teve que fazer conforme o modelo. Algo que era passageiro, a igreja é eterna. Ela tem um modelo que está no coração de Deus, expressado na santa palavra dele. O versículo 6 diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor conserto. Está falando da pessoa de Jesus agora, que está confirmado em melhores promessas. Você sabe qual que é o modelo da estrutura tradicional? O Velho Testamento. Esse é o modelo. No Velho Testamento você tem casta sacerdotal, no Velho Testamento você tem o templismo, que é a adoração e o culto ao templo. No Velho Testamento você tem o púlpitocentrismo, a igreja vive em função do púlpito do pastor. No Velho Testamento você vive debaixo dessa hierarquia. E no Novo? E na Nova Aliança? Como é que é? Você está apaixonado pelo modelo do Novo Testamento? Faça a pergunta para você, interiorize essa pergunta. Ou quando te dá uma dorzinha de dente, você fala assim: vou sair. Dá não. Como é que é esse negócio dentro do seu coração? Um dia desse eu fiz uma pergunta. Eu fui na casa de um casal de discípulos, que eles queriam me provar, que eles estavam ouvindo a voz de Deus para sair. Aí eu falei assim: querido, só tem um jeito agora para a gente conversar. Nós vamos esquecer que nós estamos nesse presente século, nós temos que nos transportar lá para o Novo Testamento. Nós fazemos parte da igreja agora de Corinto. Você e eu estamos lá agora. Você está passando pelo mesmo problema da sua vida. Porque você está me falando que você está fraco, está desanimado, está crente galinha de Angola, sabe? Estou fraco. Tá bom. Você está desse jeito, só que você está em Corinto. Você não está em Paraná, você não está em Goiânia, não está em Cuiabá, você está em Corinto. Como é que você vai resolver seu problema? Quantas denominações tinha lá em Corinto?
É,
É, como de fato lá não tem, né?
Mas como é que você está falando que Deus está te falando, então? Eu não consigo entender que fé esquisita é essa. Fé sem Bíblia é uma fé xoxa. Não tem, amados. Não tem. Não tem outro modelo a ser dado, a não ser esse que Jesus estabeleceu juntamente com os apóstolos. Não tem outro modelo. Não existe. Atos 3:21 fala que os céus está contendo Jesus. Ou seja, Jesus não veio buscar ainda a igreja, porque diz assim, até que haja a restauração de todas as coisas predita pela boca dos santos profetas. Deus está contendo Jesus no céu, até que haja a restauração de todas as coisas. Restaurar não é fazer novo, restaurar não é melhorar, restaurar não é dar um novo modelo, restaurar é fazer tal qual era o original. A igreja de Jesus está sendo restaurada. Significa isso, irmãos, que o modelo está sendo restaurado. O modelo está sendo restaurado. O modelo da igreja está sendo restaurado. Porque Deus está preparando uma igreja que vai ser perseguida. Deus está preparando uma igreja que vai sofrer muitas perseguições. Por isso ele está restaurando o modelo. Nós somos igreja nesse campo, debaixo do pé de manga, em qualquer lugar na beirada do rio, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós não somos presos a templo. Nós somos presos à doutrina humana, não somos presos a conceitos humanos. Nós somos presos à palavra de Deus e ao profundo amor que temos ao evangelho de nosso amado Jesus Cristo. Amém? Ou você está preso numa tradição ainda aí dentro do teu coração? Quantos aqui foi proibido dar glória a Deus no meio da igreja? Levanta a mão. Tem alguém que foi proibido? Aleluias! Tem essa proibição aqui? Então, amados, por favor, voltemos nossos olhos para o modelo. Você sabe por que a gente tem o tal do discipulado? Amados, tem uma coisa que dá trabalho, é discipular, viu? Você é discípulo, você sabe disso, e o cara que já é discipulador sabe também. Não tem coisa mais complicada que discipulado, não. Todo discipulado é uma coisa complicada. Você mexe na vaidade, no gosto, na pessoa, no problema. Não é verdade? Se tem uma coisinha que você tem que escrafunchar, a vida do cara tá lá. É o tal do discipulado. Você sabe o que é bom, amados? Bom é pregar. Pregar é gostoso. Mas aqui eu passo uma semana pregando seis. E ó, vou embora pra minha casa zerada. Agora, meu irmão, passar a madrugada inteira com o casal, arrancando picuinha do coração do cabra, ensinando o cabra. Rapaz, amados, agora por que então que vocês discipulam se dão trabalho? Porque Jesus fez discípulo e não fez crente. Compreende um troço desse? Jesus não fez reunião de discipulado, Jesus formou vidas. Jesus meteu a mão na vida das pessoas para formar nelas o caráter dele mesmo. Isso é modelo, referência. Isso não é invenção de Júnior e nem de Edmar. Amados, nós fomos conquistados pelo modelo, pela visão do reino de Deus. E essa paixão é que tem nos movido, porque trabalho dá muito. Temos que restaurar o modelo. Nós estamos no meio desse processo, e não é fácil. Eu imagino que muitos de vocês ficam de saia justa, até para falar onde vocês estão reunindo, para explicar esse negócio de uma confusão desgramada, rapaz. Ô, Jesus... É igreja que não tem nome? Como é que não tem nome se é igreja? É igreja, mas onde fica esse negócio? Como é que não... Rapaz, que não tem uma sede, não tem um presidente desse negócio? É complicado. É complicado, eu sei que é complicado. Por isso que os frouxinhos saem tudo fora. Os denguinhos, sabe? Sai tudo fora. Sabe por quê? Porque é complicado. E você acha que Jesus não passou pelos mesmos problemas, não? Isso não é privilégio meu e seu, não, irmãos. Lê comigo lá em Marcos e vê uma coisa. Marcos capítulo 7, versículo 5 em diante. Vocês vão ver que é muito parecido. Muda os tempos, mas o coração do homem é o mesmo. Mesma desgraça. Que diz assim, Marcos capítulo 7, versículo 5. Vou começar lendo o versículo 5. Diz assim: depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas. Sabe quem foram os fariseus e os escribas? Sabe quem foram
essa classe aí? Os religiosos da época. Existia a religião dos fariseus e a religião dos escribas. Eles não eram ímpios, entre aspas. Eles não estavam defendendo bordel, não estavam defendendo prostituição. Não, eles estavam defendendo a religião deles. Eles tinham a religião. Eles eram religiosos, pessoas conceituadas. Conheciam o Velho Testamento muito. Aí eles fazem uma pergunta ao nosso amado Jesus. Qual a pergunta? Por que não andam os teus discípulos conforme o quê? Conforme o quê? Será que a gente não está escutando essa pergunta hoje também, só que disfarçada de outras coisas? Por que que vocês não têm isso? Porque a tradição todo mundo tem. Por que que eles não andam conforme a tradição dos antigos? Aí eu faço uma pergunta para você. A tradição tem base bíblica? Você já parou para se perguntar assim? Porque hoje é fácil questionar a nós. É fácil questionar a sua fé. É fácil questionar a sua prática. Sabe por que é fácil questionar você? Porque você não faz conforme a maioria. Você não manda conforme a maioria. Então é mais fácil perguntar por que você é assim, Edinho, do que perguntar para si mesmo por que nós fazemos assim. Por que que as pessoas que andam conforme a tradição não param para se perguntar por que elas andam daquela forma? Sabe por quê, amados? Aquele exemplo que eu dei do roubo. É mais fácil ser mais um que mete a unha ou faz de conta que não está vendo do que você peitar o sistema e falar assim, não é assim. Não pode ser dessa forma. A palavra de Deus não permite que seja assim. Deus não nos deu tal liberdade. É mais fácil ir junto com a maioria. Hã? Todos aqui já passamos por sala de aula. O que é mais fácil na sala de aula? Ser parecido com os outros. Complicado é você se opor. Principalmente quando a gente está no colégio, né? Aquela idade assim que você quer. Você não quer ter inimizade. Você não quer ter ninguém contra você. Você está querendo, né? Ser aceito. Necessidade de ser aceito. E assim, mas e aí? Quem vai dançar quadrilha aqui?
Meu pai não deixa.
Mas e o seu pai deixasse?
Eu acho que eu ia.
Compreende? O modelo que está aí é que segundo a tradição, irmãos. Existe um modelo que é conforme a tradição. Agora tem um modelo que é conforme a palavra. E você e eu devemos nos apaixonar pelo modelo que é conforme a palavra. Porque você vai passar por dificuldade sim. Vai ter dor de dente, vai ter febre. Mas a única coisa que não vai passar na sua cabeça é sair. Porque você sabe que Deus está comprometido com o modelo que Ele tem nos dado. Porque está conforme a sua sã palavra. Não é porque fulano de tal gosta ou fulano de tal não gosta. É porque Deus ama. E ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Amados, Jesus está falando para pessoas que tinham toda a lei dentro deles, conheciam a lei. E Jesus fala que eles estavam com o coração longe. Mas eles faziam de tudo para as pessoas se submeterem às tradições. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de... O que está escrito na sua Bíblia, irmão? Por favor. Hã? Em vão, porém, me honram, porque ensinam mandamentos ou doutrinas de quem? De quem? Quem foi que falou que a igreja tem um nome? Hã? Foi Deus que falou isso? Qual foi o nome que Deus deu para a igreja dele? É assembleia de quê? É presbiteriana de quê? É batista de quê? É renovada de quê? Qual foi o nome? Quem deu esse nome, amados? Ou estes nomes? Os homens. Por que então? Que eu que estou errado? Ou você que está errado? Por que que a nossa fé que está complicada? Qual que é o estatuto da denominação? Porque esse aqui é o estatuto da igreja. Porque a igreja de Deus, ela tem um dono. Não existe donos da igreja, existe um único dono, que é o Senhor. Nós somos apenas cooperadores do dono da amada igreja do Senhor Jesus. Compreendemos isso? Amém, amados? Amém, amados? Amados, eu estou tentando comunicar a vocês a minha paixão e o porquê da minha paixão pela visão. Amados, vocês querem saber de uma coisa? Seria cômodo para mim ser um pastorzaço de uma denominação grande. Compreende um negócio desse? Eu seria um cara famoso, compreende? Hã? Vocês compreendem? Famosão, no púlpitozão, todo bonitão. Hã? Ei, pastorzão de mar, tudo bem? Ei, beleza. Hã? Verdade! Tô falando para vocês verdade! Era o mais fácil! Hã? Pregar! Gosto pra caramba de pregar! A única coisa que eu pregar comigo mesmo! Hã? Ficar sentadão lá! Hã? Todo bonitão, olhando pra todo mundo. Claro que eu não ia deixar a barriga crescer tanto também, senão ia ficar feio, né? Mas é o mais fácil, não é mais fácil, Julinho, pra nós. Com certeza é muito mais fácil. Agora eu te pergunto, então por que vocês estão querendo um caminho difícil? Por que então que vocês tiveram coragem de fazer um negócio desse? Amados, por causa do amor que temos pela palavra de Deus. Porque nós somos apaixonados pelo modelo que Deus deu. Ele nos conquistou para essa visão, da visão da igreja do Senhor. O Senhor está resgatando a visão da igreja, do reino dele. Vocês compreendem? Abra sua Bíblia comigo. Não, deixa eu continuar lendo aqui. Porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens. Vocês deixam o mandamento para reter, para se prender às tradições dos homens. Invalidais o mandamento de Deus para guardar as vossas tradições. Invalidando assim pelas vossas tradições o que vos ordenastes. E muitas outras coisas semelhantes a essas vocês estão fazendo. Estou lendo o versículo 13, para os que estão acompanhando. Amados, há um contraste. E o problema é que o contraste hoje é assim. Irmãos nossos em Cristo Jesus, que guardam tradições humanas, que questionam a nossa fé, a nossa prática, sem ao menos nos dar a chance de mostrar na palavra de Deus que o que fazemos é só o que está na palavra de Deus. Vocês compreendem? Olha que situação. Eu tenho um monte de mano nessa cidade que não está comigo. Por que que não está comigo? Por causa dessa maldita tradição humana, que cada um defende o seu partido, que cada um defende o seu time, que cada um defende o seu ministério, que cada um defende o seu jeito, a sua denominação secular, outra a sua denominação milenar, e a gente não está junto. E o que está sendo questionado é a prática pura e simples da palavra de Deus? Quer dizer que aquilo que é antibíblico está tendo mais força do que aquilo que é bíblico? Olha que complicação, irmãos! Olha que situação! Amados, quando alguém chegava numa cidade do Novo Testamento, chegava em Corintos, ele perguntava: cadê os discípulos do Senhor dessa cidade? E eles estavam em família, em paz. Agora os manos mudam de cidade para outra, levam uma carta de recomendação, e quando não tem a denominação dele, ele está lascado, porque ele acabou com a carta de recomendação dele, tem que guardar no bolso, porque não valeu nada. Paulo dizia que a carta de recomendação de vós e para vós é aquela que está escrita na tábua de carne dos vossos corações. Paulo diz: não preciso de testemunho de vós, porque esse testemunho que eu tenho de vocês, substituímos pelo um papel e está tudo bem, não tem problema. E nós estamos equivocados? Amado, por favor,
Ame a tua fé. Ame a visão do reino de Deus. Não é só a visão que te conquistou para o Evangelho, mas agora a visão do funcionamento do Evangelho do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele diz assim: temo que, assim como a serpente enganou a Eva, sejam vocês enganados, apartando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Amados, o Evangelho é uma coisa simples demais. É muito simples o Evangelho. Esse é o poder de Deus que transforma o coração da raça humana. E tem muita gente aí que fica querendo chorar barulho comigo. Os discípulos foram enviados por Jesus, cheios de poder e autoridade, curaram enfermos e expulsaram os demônios, voltaram batendo palma, fazendo festa. Ah, isso que eu quero! Aí ele falou assim: vocês não se empolguem com esse negócio, não. Vocês se alegam porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque curar enfermos e expulsar demônio é a parte fácil. Difícil é ir para o céu, irmão. Difícil é abrir mão da independência do nosso coração. Você sabe o que é isso. Difícil é quando o discipulador vai apertar a sua vida, você abrir mão do seu egoísmo, da sua possessividade e dizer assim: amém, Jesus, trata comigo, eu me humilho. Isso é complicado, porque coração do homem é uma coisa complicada, só Deus muda. Temo que Satanás está por aí tentando enganar como enganou a Eva, querendo mostrar que as coisas simples não são suficientes. Apaixonemos-nos pelas coisas simples de nosso Jesus, amados. Nosso amado Jesus foi um simples carpinteiro. Não teve estudo, não frequentou os melhores lugares, mas ele foi um homem de relacionamento. Foi um homem que encantava pela vida do Pai na vida dele. Por que então que às vezes nós ficamos meio confundidos, achando que a simplicidade é pouco? Por quê? Amados, Paulo, na segunda carta dele, no capítulo 13, penso que no versículo 8, fala que nós não devemos ir além do que está escrito. Não ir além. Vamos ver se é isso mesmo? Eu acho que é 2 Coríntios 13, 8. Deixa eu conferir aqui. 13,8 diz que nós não podemos ir contra a verdade, senão pela verdade. E outra parte que eu não estou me recordando, pensei que fosse 13,8 que ele falava sobre não irmos além do que está escrito. É no início da carta, deve ser. Depois eu acho o endereço para vocês. Mas, amados, nós não podemos ir além do que está escrito. Não podemos ir. Somos tentados. Mas não podemos. Somos tentados, mas não podemos ir. Que a fé que você tenha seja uma fé simples, uma fé sadia, uma fé que tenha base na palavra de Deus, não nos mandamentos das tradições humanas. Compreendem isso, amados? Amados, eu estou muito preocupado, sabe por quê? Porque eu sei que nós temos a paixão pelo Evangelho que nos conquistou. Agora, nós precisamos ter a paixão para o funcionamento diário da igreja. Nos contentarmos com as coisas que são simples. Nos contentarmos com o modelo que é do Novo Testamento. Nos contentarmos somente com aquilo que Jesus nos ensinou. Amados, antes de qualquer coisa, nós temos que fazer uma seguinte pergunta: Jesus fez? Jesus nos mandou fazer? Nós temos que fazer essa pergunta. Jesus fez? Jesus fez denominação? Jesus fez conjunto de música? Jesus fez discoteque? Jesus fez desfile de carnaval? Aí vamos por aí afora. Jesus fez show? Nós temos que entrar nessa vereda. Porque que, me desculpa a expressão, mas que esquisitice é essa falar que quer fazer igual Jesus e não pergunta o que Jesus fez? Aí a segunda pergunta é falar assim: Jesus, você nos mandou fazer? Você mandou a gente fazer isso aí, Jesus? É assim mesmo?
É dessa forma. Os apóstolos fizeram. Eles nos mandaram fazer. Porque tem muita gente aí usando o coitado do Paulo como trampolim para a carne. Ah, não, mas Paulo disse que ele fez de sábio para com sábio, de louco para com louco, de grego, sei. Mas eu nunca ninguém aí se fazendo de homossexual para ganhar homossexual. Amados, há uma ignorância na aplicação da Bíblia. Quer pegar um negócio de Paulo e aplicar de uma forma mais medíocre possível. Paulo não ensinou isso, nunca ensinou isso para ninguém. Porque se a gente fosse enveredar por esse negócio aí, daqui a pouco as irmãs têm que se fazer de prostituta para ganhar as prostitutas. Que desgrama é essa errada? Que visão equivocada de entendimento e aplicação da palavra de Deus. Paulo está falando de cultura diferente, de povo diferente. Paulo não está falando que nós temos que nos amoldar com esse século, nem com o príncipe desse mundo, para a gente ganhar ninguém para Jesus, não. Deus não precisa de nenhuma das armas das trevas para trazer ninguém para a luz, porque Jesus é luz, nele não tem treva alguma. E ele é a luz de Deus que veio iluminar todo homem de João. O homem precisa de Cristo e mais nada. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Você sabe como é que a tradição lê esse versículo? João 14, 6. Disse Jesus, vamos repetir o texto. Disse Jesus, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai. Agora espera um pouquinho. Como é que a denominação, as estruturas tradicionais vê esse texto? Ninguém vem ao Pai a não ser pela testemunha de Jeová. Ninguém vem ao Pai a não ser pela presbiteriana. Ninguém vem ao Pai a não ser pela assembleia. Me desculpe, eu estou escancarando os nomes mesmo. Porque vocês precisam entender que existe um equívoco de entendimento. E eu não posso deixar vocês serem refém do engano que esse mundo está colocando em nós. Você sabe, amados, eu tava pensando essas coisas em Goiânia. Você sabe por que eu sou convicto desse tanto? Porque eu fui feito prisioneiro do modelo eterno de Deus. E aqueles que não foram feitos prisioneiros são Maria, vai com as outras. Piolho na cabeça dos outros. É levado por qualquer vento de doutrina, como diziam os profetas. Por isso que nós nos mantemos assim firmes, constantes, porque é uma paixão lá dentro de nós que arde. Isso tem que estar dentro de cada um de vocês. Porque um dia você vai ser colocado contra a parede também. Um dia você vai ter que falar para que você veio. Vocês lembram da historinha do caçador de coelho? Quem lembra dessa historinha do caçador de coelho que sai para caçar coelho? Eu vou contar essa historinha de novo para vocês. Tem muita gente que não viu o coelho, gente. Tem muita gente que não viu o coelho. Essa historinha é o seguinte. Vários caçadores tinham seus cachorros de caça e saíram para caçar coelho. Saíram para uma caça de coelho. E chegaram na região, 10 caçadores soltaram os cachorros. Os cachorros saíram. Aquela confusão, barulho, vai, barulho, barulho, barulho. Passou um momento, chegou o primeiro cachorro. Sem coelho na boca. Passa mais um tempo, chega o segundo cachorro. Aí o caçador do primeiro disse assim: ah, esse aqui não tem coelho não, rapaz, que isso? Meu cachorro conhece muito de coelho. Meu cachorro caça coelho. Meu cachorro é experiente em coelho. Aí chega o sexto, o sétimo, o oitavo. E aí tá todo mundo querendo ir embora, que tá todo mundo querendo ir embora. E chega o nono, e vamos embora. Só faltava o do cara. Assim, aí todo mundo pressionando: ah, seu cachorro se perdeu por aí, rapaz. Esse cachorro seu não sabe para onde foi, já está perdido por aí. Vamos embora para casa. Disse, não, eu vou ficar aqui, porque meu cachorro vai trazer o coelho. Rapaz, você quer dizer que seu cachorro é melhor que o nosso? Nosso cachorro todo aqui caça coelho há muitos anos, só o seu que é melhor que o nosso? Aí ele disse, não, eu vou explicar uma coisa para vocês, vocês não estão entendendo. O cachorro de vocês voltaram porque eles não viram o coelho. Eles foram atrás do meu cachorro. O meu cachorro viu o coelho. E daqui a pouco chega o cachorro dele com um coelho na boca. Eu pergunto para você: você viu o coelho ou você está sendo seduzido e levado por outros? Você já viu o reino de Deus? Você já se apaixonou pelo modelo do reino de Deus? Até quando você vai correr sem ver? Chega uma hora que desiste. Nós temos que ver. Eu me recordo, amados, que alguns anos atrás, quando nós fomos aplicar a doutrina do divórcio e recasamento, nós tínhamos 3 casos na congregação. Meu companheiro e eu, chorando em nossa casa, reunidos, orando diante do nosso Deus, foi o seguinte: nós vamos falar para os irmãos aquilo que é a verdade. E se for todo mundo embora, nós vamos recomeçar. Você, eu, nossas esposas, nossos filhos, e essa igreja vai ser tão grande quanto nosso Deus quer, porque nós somos comprometidos com a verdade. Isso é ver o coelho. Porque é mais fácil passar a mão. Mais fácil é fazer de conta que não tem um problema. Quantos pastores aí na cidade vocês conhecem que têm coragem de falar que casamento é um só? Que não tem separação? Que não tem esse negócio de casar 2, 3 vezes? Quantos pastores vocês conhecem? Você... Só 2. E vocês sabem o que significa isso para nós, amados? Vocês sabem quantas pessoas... Quantas pessoas deixaram de congregar conosco por causa disso? Vocês param para pensar num troço desse? Se nós estivéssemos atrás de grana, de dinheiro dos outros, quanto de dízimo que não entrou? Vocês conhecem algum pastor doido da cidade que diz assim que jovem não tem que ficar se amassando, que não tem esse negócio de ficar namorinho, beijando para lá, beijando para cá, experimentando igual experimenta sanduíche? Ô, gente, precisa ter convicção. Eu quero que vocês saibam que nós fazemos isso não é porque somos melhores, não. Porque nós fomos conquistados pelo modelo eterno da visão da igreja do Senhor. Que a igreja do Senhor é uma igreja santa, é uma igreja pura, é uma igreja que expressa o amor dela a Cristo pela santificação. Que tem coragem de virar para o marido, você tem que amar a sua esposa, rapaz. E se não amar, a gente disciplina o peão. Sabe o que é isso? Sabe o que significa um troço desse? Amados, isso nos custa e nos custa muito. Ter que disciplinar porque não paga dívida nos custa muito. Ou vocês acham que isso é fácil? Temos que nos apaixonar pela visão do reino, amados. Temos que ter paixão pelo propósito de Deus. Saber que esse Deus que nós servimos tem um modelo para essa igreja. E ele não abre mão desse modelo. E ele vai fazer com que essa igreja seja restaurada tal qual está no coração dele. E graças a ele que ele está nos permitindo fazer parte desse negócio. Somos bem-aventurados da presença de Deus por causa disso. Agora Deus deseja que isso também contagie o seu coração. Deus deseja que isso entre dentro da sua casa. Porque é bom ter uma casinha ordenada. É bom hoje ver que a esposa se submete. Mas saiba que alguém teve que ralar, alguém teve que buscar Deus, alguém teve que ter coragem de aplicar o reino de Deus para que essa esposa se submetesse a você. Discipulador teve que passar noites tendo trabalho, orando, discipulando, trabalhando de novo, discipulando de novo, disciplinando quando era preciso. Dá trabalho tudo isso. Porque o modelo de Deus é assim. Vida na vida. Amados, discipulado, catequese, igreja na casa, encontrão. Amados, tem que ser tudo conforme o modelo. Não estamos aqui falando que já estamos perfeitos. Que tudo que fazemos está exatamente igual ao modelo. Porque não conquistamos ainda todas as coisas. Mas uma coisa nós temos feito, lutado para sermos somente bíblicos, lutados para vivermos conforme somente a palavra de Deus, aceitarmos a simplicidade proposta pelo nosso Deus como algo bom, como algo agradável, como algo perfeito, que satisfaz o seu coração. E Deus está nos chamando a aumentar a fileira daqueles que se apaixonam por isso. Amém, amados? Amém, amados? Eu sei que vocês são heróis, sabe por quê? Não é fácil enfrentar a maioria não, amados. Eu sei disso, vocês são heróis. Eu sei que Deus deu uma medida para vocês, Deus quer que a gente desenvolva essa medida. Porque, amados, a sedução da religião é grande, eu sei disso. Agora vocês estão vendo o coelho, não abandone. Não aceite o desânimo, não aceite o engano. Não aceite o engano de achar que poderia ser feito de uma forma melhor. Não aceite isso. Não aceite essa facilidade, essa pseudo-facilidade, porque ela não existe. Agora, cada um de vocês tem toda a liberdade de procurar aos líderes caseiros, aos discipuladores, a Júnior e Edmar, qualquer coisa que vocês observarem na vida da congregação que não está de acordo com isso aqui, nos procure, porque nós temos comprometimento com a Bíblia, temos a humildade de nos arrepender, temos a humildade de pedir perdão para a igreja e temos a humildade devida de mudar, porque nós queremos fazer conforme a palavra de Deus, porque esse é o modelo de Deus para a igreja. O que nós mais queremos, é agradar nosso Deus fazendo conforme a palavra dele. É o nosso maior desejo. E eu falo para vocês, eu estou muito animado, amados. Nós temos aí uns 350, 300 e tantos irmãos, e nós vamos chegar em muito mais. Essa igreja ninguém vai segurar, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. Satanás não tem poder e autoridade sobre nós. Não tem desânimo, não tem borocochô, não tem nada que nos faz retroceder. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Nós estamos comprometidos com Ele, Ele também está com a gente. Eu quero te chamar a esse compromisso real, diário, cotidiano. Se você encontrar alguém que por um acaso está destoando de tudo isso, convide ele a abrir mão dos enganos do coração que ele está tendo. Convide ele a sair dessa tradição equivocada e a ficar dentro do projeto eterno de Deus, que é imutável, que é eterno, que permanece para sempre. Vamos engrossar as fileiras do reino de Deus. Tem muitos outros nessa cidade, apaixonados pelo Senhor, que desejam o Senhor, que precisamos nos congregar, precisamos estar juntos para a gente ver a igreja de Deus prosperando para a glória do Pai. Estou muito animado, acho que a igreja do Senhor está indo bem. Nós precisamos muitas vezes sacudir a poeira que vai do mundo, que vai encostando na gente. Sabe aquele negócio que Jesus mandava, ele sacudir o pé? A gente de vez em quando tem que sacudir a roupa inteira, porque fica um monte de poeira na gente aí, e dá continuidade com o coração limpo, puro, na presença de Deus, que eu sei que é o que ele deseja para todos nós aqui de Paraná. Amém, amados? Amo muito vocês, muito mesmo. Obrigado mais uma vez por cada oração, por cada súplica, por cada intercessão diante do Senhor. Minha esposa vai fazer um tratamento de 60 dias pelo hematologista e 6 meses pela ginecologista. Então a gente vai estar aí depois desses 60 dias repetindo os exames novamente para ver Deus completando aquilo que ele já começou. Eu tenho certeza que Deus tocou na minha esposa. Vimos um milagre de uma anemia profunda no último exame simplesmente desaparecer. Sabe o que é desaparecer? A Eliane estava com anemia, que o médico disse a ela que se ela não tivesse com infecção, ela deveria tomar sangue. Simplesmente no último exame desapareceu a anemia da Eliane. Isso é o poder de Deus, amados. De poder de Deus é porque a gente não sai colocando as pessoas no pedestal, não. É porque a gente quer um Jesus que é poderoso assim. Que não deixou a Conceição morrer, que não deixou o Tião morrer, que não deixou minha filha ficar toda despigmentada, que cura um aqui, que cura outro. É esse Jesus que a gente quer. É um Jesus que tem uma igreja simples, que só ele seja grande. Ninguém mais precisa ser grande na igreja. Só nosso Jesus grande. Amém, amados? Queremos esse Jesus grande, só isso, mais nada. Não queremos honra, não queremos glória humana. Queremos a glória para o nosso amado Jesus. É esse Jesus que nós amamos, que estamos buscando agradá-lo em todas as coisas de nossas vidas. Amém? Receba um abraço assim bem forte meu. Eu estou falando isso hoje é para animar vocês, para vocês verem que vocês se meteram num negócio bom. Não é passageiro, não é invenção nossa. Mas aqui, ó, está aqui na palavra de Deus. O dia que você tiver dúvida, você, por favor, nos procure. Abra a palavra do Senhor, porque nós temos compromisso com o que está escrito, e o que está escrito nunca vai mudar. É hoje, amanhã, depois da manhã, até a volta de Jesus, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, elas permanecem para sempre. Então nós temos comprometimento com elas, com a vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Um beijo grande para vocês, um beijo muito grande mesmo. Vamos orar um tiquinho? Vamos nos juntar novamente para a gente orar, pedir que essa revelação profunda venha para dentro de nós, né? Vamos orar. Importa que com tribulações herdemos o reino dos céus. Peço ao nosso Deus agora para estender as mãos sobre todos aqueles que estão passando por tribulação. Todos estão passando por aflições, Senhor. Todos que estão passando por provações e dificuldades. Resgata dentro deles a fé de que o Cristo que habita neles é poderoso para fazê-los triunfar nessa situação. Quero repreender toda a incredulidade, toda a frieza. Quero repreender pelo poder do nome de Jesus todo açoite, toda seta de Satanás sobre a vida dos nossos irmãos. Que cada um, Senhor, saia daqui nessa noite renovado por Ti, na fé, no ânimo, na alegria da Sua presença, Senhor. Tua palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória, que não haja em nosso olhar nenhum tesouro maior do que Cristo Jesus. Que Cristo possa estar abrindo as portas necessárias para a vida de cada um. Que Cristo, Senhor, esteja fazendo nascer o amanhecer na vida de cada um. Porque junto com esse amanhecer vem a alegria, Senhor. Senhor, que cada um saiba passar a sua noite de choro sem murmurar, sem reclamar, sem, ó Deus, ir contra o Senhor, mas que cada um, como seu filho amado, possa entender que é necessário passar pela noite do choro. Diz o salmista: foi-me bom ser afligido, porque aí aprendi os teus mandamentos. O testemunho acerca de seu filho foi que aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. A obediência é divina pelo sofrimento, Senhor. Que nós não sejamos mesquinhos na nossa fé, que possamos aplicar no nosso coração que verdadeiramente todas as coisas cooperam, inclusive os momentos de choro, inclusive o momento que a dança nos é roubada, que o Senhor nunca escuta de nossos lábios nenhum tipo de reclamação, porque você é todo bom, você é todo fiel, todo justo, todo perfeito. Nada que o Senhor está permitindo cada um passar não está debaixo do seu controle, mas todas as coisas estão debaixo do seu controle, nas suas mãos poderosas e santas. Traz aos nossos irmãos, Senhor, nessa noite, convicção de que o Senhor está com eles, que o Senhor está com eles em cada dificuldade, em cada situação que eles estão vivenciando, Senhor. Consola o coração dos meus irmãos nessa noite, assim como o Senhor tem consolado da minha esposa e o meu coração durante todo esse período, Senhor. Nos consolado, mostrando-nos que é importante passar por cada uma dessas situações da vida, para nos aproximarmos mais de Ti, Te amarmos mais ainda, sermos mais apaixonados por Ti. Às vezes, Senhor, é importante passarmos por essas coisas, Senhor, para aplicarmos até a fé que temos. Quantas coisas na vida a gente conhece na nossa teoria, e na hora da prática é tão bom aplicá-las, Senhor. Na hora da prática é tão bom ver que elas são eficientes, eficazes. Como é bom saber que o Seu consolo está conosco em cada ocasião inoportuna, Senhor. Que cada um de nós saiamos daqui nessa noite assim, Senhor, consolados, amados por Ti. Ó Deus, com lábios de louvor acerca de cada situação adversa que estamos atravessando na vida, Senhor. Cuida das famílias, Senhor. Cuida dos esposos. Que nós, como maridos, continuemos amando nossas esposas. Ó Deus, tratando-as bem, com dignidade, com respeito em casa, Senhor. Que as esposas, Senhor, estejam fazendo bem aquilo que o Senhor deseja para elas, amando os maridos, tendo prazer nas casas, Senhor, nos filhos. Que aceita, Senhor, o desafio da sua parte de honrar, de respeitar o marido, Senhor. Que cada filho seja ganho pelo exemplo dos pais, Senhor. Que nossas crianças não se enveredem pelo mundo, Senhor, pelas coisas desse século. Que seus olhos sejam tapados pelas coisas que este mundo oferece, Senhor. E que a paixão de seus corações seja a sua pessoa. Ajuda, Senhor, nossos filhos nos colégios, Senhor, onde estudam, no trabalho, Senhor, ajuda. Ajuda os irmãos no emprego, Senhor, no serviço, Senhor, ajuda nas empresas, Pai. Ajuda, Senhor, ajuda a Tua igreja, Senhor. Os que estão precisando de novos empregos, que estão precisando, ó Deus, de uma resposta nas suas empresas, que o Senhor esteja com eles nessa semana, Senhor. Fazendo-nos entender que quem nos sustenta não é o emprego, quem nos sustenta não é o salário, quem nos sustenta é o Senhor. O Senhor é que nos sustenta. Não confiamos, Senhor, na força do nosso trabalho, confiamos no Deus que cuida de nós. Cuida, Senhor, cuida, Senhor. Os que estão passando por enfermidade, que possam ser curados por Ti, ser tocados por Ti, Senhor.
as crianças que estão com problema respiratório, Senhor, nessa época do ano, ó Deus, onde tem o frio, seco, muita poeira, cuida, Senhor, dos pulmões, cuida, Senhor, cuida das crianças, cuida dos irmãos que têm problemas, Senhor, de sinusite, problemas respiratórios, problemas de alergia, Senhor, cuida da tua igreja, livra seu povo de ficar gastando dinheiro com remédio, com hospital, Senhor, cuida dos seus filhos, ó Deus, cuida, 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 Senhor. Nesse período de exposição, livra nossas casas de serem roubadas, Senhor. Livra-nos, Senhor, de acidentes de veículos, Senhor. Livra-nos de cada cilada de Satanás, Senhor. Cuida de nós como igreja, Senhor, nessa cidade. Quero abençoar a vida dos meus irmãos, Senhor. Abençoar o período de férias das crianças, Senhor. Que eles sejam renovados nas forças, Senhor. Que eles sejam renovados no ânimo, Senhor. Que nossos filhos sejam consolados, Senhor, nesse período de férias, para enfrentar um outro bimestre, Senhor, tranquilos, em paz, na sua presença. Ajuda-nos, Senhor, como igreja. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Queremos nessa hora cearmos a sua ceia, Senhor. Pedimos ao Senhor que quando nós ingerirmos o seu corpo e o seu sangue, a sua vida seja muito forte em nós, abundante, Senhor. Que haja profundo esvaziamento de nós mesmos e um profundo crescimento da sua pessoa dentro de nós, Senhor. Que ao tomarmos, Senhor, do cálice e do pão, sejamos renovados no amor, na alegria, na fé, na esperança, na ousadia, Senhor. Que possamos olhar que nenhuma incapacitação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ó, Senhor, nós estamos no Senhor, nós estamos com o Senhor. Então, ó Deus, esteja resgatando a nossa fé todos os dias de nossa vida, Senhor, para o louvor da sua glória, Deus, no nome de seu Filho amado Jesus Cristo, no nome de Jesus, Senhor.
Amém, queridos? Poderoso Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso Senhor, nosso Deus.
Digno de louvor, tu és santo.
poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
De louvor, tu és santo. louvor és tu,
muito digno,
digno de louvor.
Tu és santo, isso mesmo, Senhor, tu és santo. Recebe a nossa adoração.
Digno de louvor.
Tu és digno, Senhor.
Digno de louvor. Tu és santo.
Santo.
É o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor.
Poderoso Senhor,
digno de louvor.
Tu és digno de louvor.
Digno de louvor.
Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso,
digno de louvor.
Digno de louvor. Amém.
Vamos continuar expressando todo esse amor, toda essa gratidão a qual temos a esse Deus que tem feito muito por nós. Amém? Declarar o nosso amor por Ele. Quanto nós o amamos.
Eu te amo, Jesus.
Jesus, te amo, te amo. Jesus, o coro de Jesus te amo. Jesus, te amo, mas tu me amaste primeiro. Amor tão puro, santo e verdadeiro, vertido por mim.
Te amo, Jesus.